Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. E o nosso programa começa com um assunto curioso. Você sabia que as formigas têm um papel fundamental para a conservação do cerrado? Essa foi a conclusão de uma pesquisa inédita desenvolvida durante 3 anos por um biólogo da Universidade de São Carlos. Nós conversamos com ele e o Zeca traz agora todos os detalhes do estudo.
Pesquisa inédita mostra que algumas espécies de formigas podem desempenhar papel mais importante do que as aves e os mamíferos na dispersão de sementes no cerrado. O estudo do biólogo Alexander Christianini, professor da Universidade Federal de São Carlos, recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES do ano passado, oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Em um trabalho de campo que durou mais de 3 anos, Christianini pesquisou a interação de mais de 70 espécies de formigas com frutos e sementes do cerrado. Segundo ele, as formigas geralmente desempenham um papel complementar ao das aves e mamíferos na distribuição de sementes pela região, exceto no caso de 3 espécies específicas de plantas para as quais as formigas são fundamentais.
Espécies de plantas que produzem frutos, especialmente com a polpa rica em lipídios, seria a gordura, elas são muito atrativas para essas formigas, quando esses frutos ou essas sementes caem ao solo. E algumas espécies de cerrado tipicamente produzem frutos que são bastante ricos em lipídios. Então, para essas plantas, pelo que nós pudemos verificar, as formigas são mais importantes do que as aves, nesses 3 casos que nós observamos, né? Bom, o nome dessas plantas, uma delas apenas tem nome popular, seria a pimenta de macaco, a xilope aromática, uma anonácea da família da pinha, fruta do conde.
Assim como as plantas, a maioria das formigas analisadas não tem nome popular. Entre as exceções estão a saúva e a tucandira, que é uma formiga escura que pode chegar a até 5 centímetros de comprimento e está presente também nos biomas da Amazônia e da Caatinga. Geralmente associadas à predação de sementes e folhas, as formigas aparecem agora como regeneradoras de áreas do cerrado. Alexander Christianini explica o processo.
Elas vão coletar sementes, especialmente de frutos caídos no chão. Frutos e sementes elas vão levar para os ninhos, elas podem comer apenas a polpa desses frutos e posteriormente elas podem descartar essa semente nas lixeiras dos ninhos, na superfície, onde essas sementes podem germinar. O que acontece é que com o tempo as plântulas oriundas dessas sementes, elas acabam associadas aos ninhos e o que é curioso é que as formigas no final das contas acabam influenciando na distribuição espacial de algumas espécies de plantas no cerrado.
Durante o estudo, o biólogo Alexander Christianini observou ainda o papel importante das formigas no chamado processo de ciclagem de nutrientes.
As formigas cortadeiras, as saúvas, vão estar recortando uma parte da folhagem, especialmente de plantas, especialmente das árvores, de algumas espécies de cerrado, e elas vão encaminhar esse material que elas recortam para o interior dos ninhos, a alguma profundidade no solo, onde elas vão usar essas folhas para cultivar fungos, dos quais elas se alimentam. E ao encaminhar essa folhagem da parte aérea das árvores para o subsolo, elas acabam tendo um papel aí bem relevante na ciclagem de nutrientes no cerrado, porque elas estão tirando parte da biomassa que está nas plantas, lá na parte aérea, encaminhando a alguma profundidade.
O biólogo constatou ainda a ação das formigas no controle da população de outros insetos. Porém, o estudo também revelou que o processo de degeneração de áreas do cerrado, impulsionado pela expansão agrícola, interfere no trabalho semeador das formigas.
A borda dessas áreas remanescentes, em contato aí com plantações ou com pastagens, nós podemos observar que eles apresentam uma fauna de formigas que é um pouco diferente do que a fauna de formigas de áreas não perturbadas. O que acontece é que essa fauna de formigas ela não é tão boa dispersora de sementes. Então, isso pode acarretar algumas diferenças com relação à distância de dispersão que essas formigas vão efetuar.
Alexander Christianini lembra que a ação das formigas como dispersoras de sementes já era conhecido, por exemplo, em vegetações secas da Austrália e de bosques e florestas temperadas, onde há espécies de plantas totalmente dependentes desse trabalho. A novidade do estudo, para ele, está na relação dessa função semeadora na área do cerrado.
No último programa, falamos sobre as ações que estavam previstas para o Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro. Uma delas foi o desafio intermodal, realizado pela primeira vez aqui em Brasília, para saber qual o meio de transporte mais eficaz. O teste foi feito em um percurso do Guará 2 até a Esplanada dos Ministérios, saindo do ponto de partida às 7h20 da manhã.
Para a surpresa de muitos, a bicicleta e a moto fizeram o trajeto praticamente no mesmo tempo. O motociclista gastou 27 minutos e o ciclista, 28. quem estava de carro passou 57 minutos no trânsito, quase o mesmo tempo de quem usou o metrô. Já o usuário do ônibus demorou 1 hora e 40 minutos.
A Associação Bicicletada, promotora do teste, vai encaminhar um relatório detalhado para as autoridades locais, apontando sugestões e também as falhas detectadas para o cumprimento do percurso, como falta de calçadas adequadas para os pedestres, metrô cheio e a longa espera pelo ônibus, que demorou 40 minutos para passar no dia do desafio.
Como resposta à nota verde criada pelo governo, que classifica os carros de acordo com suas emissões, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, resolveu criar a sua própria lista. A entidade critica o ranking do governo, que se baseia em dados do ano passado. A relação traz dados relativos a 15 marcas comercializadas no Brasil. Apenas a Hyundai e a Renault ainda não divulgaram as informações de seus produtos.
O ranking está disponível no site da Anfávia, que é o www.anfavia.com.br. Na página, o consumidor encontra dados relativos a modelos comercializados já neste ano, mas pode sentir dificuldade para identificar rapidamente as informações. Já o ranking do governo traz uma nota de 0 a 10 que facilita a compreensão. De toda forma, é mais um instrumento para levar em conta na hora de optar por um veículo.
Os três macacos prego encontrados mortos no Parque Nacional de Brasília foram envenenados. Analistas do Instituto Chico Mendes suspeitaram de um senhor de 71 anos que ia diariamente à água mineral e que alimentava os animais. Ao ser abordado por policiais militares, o homem acabou confessando que matava os macacos por acreditar que eles eram responsáveis pelo desaparecimento de aves do parque.
Ele foi encaminhado à Polícia Federal, prestou depoimento e foi liberado. Por ter cometido um crime ambiental, o homem está sujeito a multa e até prisão, mas a pena pode ser atenuada por ele ser réu primário e também devido à sua idade.
O chefe substituto do Parque Nacional de Brasília, Tarcísio Pereira, afirma que o macaco prego realmente ataca ninhos para se alimentar de ovos, mas esclarece que essa é uma espécie natural da região e que não há registro de desaparecimento de aves no Parque Nacional de Brasília. Tarcísio lembra ainda que alimentar animais silvestres, além de ser ilegal, é bastante prejudicial para homens e bichos.
Por vários motivos. O primeiro deles é porque você alimentando animais silvestres, ele pode atacar você, né? Então ele pode te contaminar com algum tipo de doença tropical. Segundo, que você alimentando o animal está acostumado, o animal silvestre está acostumado a ter os seus próprios alimentos na natureza. E quando a gente dá um alimento para ele, a gente está dando os nossos alimentos a ele, e isso pode causar problemas gástricos sérios nele, como já vimos muito acontecer de macaco comer esses chips e praticamente morrer, se for um filhote. Você pode alterar completamente a fisiologia dele, a saúde dele, ele vier a morrer por causa disso.
Então, nunca é demais repetir. Não alimente animais silvestres. Além de fazer mal aos bichos, você pode se machucar ou até mesmo adoecer ao manter contato com eles.
No próximo bloco, ambientalistas se mobilizam para manter a preservação de áreas no litoral da Bahia. Confira já.
Salão Verde.